Começa agora pela rádio AL Online, Fala Deputado. Os parlamentares de Santa Catarina falam de seus projetos e expectativas.
Olá, você que nos acompanha pela TVL e a partir de agora também pela Rádio AL. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Fala Deputado, aquele espaço em que os parlamentares catarinenses têm a oportunidade de conversar um pouco mais diretamente com a população do Estado sobre os projetos, sobre as ideias que vem defendendo aqui na Assembleia Legislativa e sobre como isso impacta diretamente na vida dos cidadãos catarinenses. No programa de hoje, eu recebo com grande satisfação a visita do deputado Serafim Venzon, do PSDB, ele que retorna ao Fala Deputado, depois de um tempo devendo uma visita para a gente, mas hoje para falar sobre assuntos dos mais interessantes que ele vem articulando aqui na Assembleia Legislativa. Tudo bem, deputado? Prazer recebê-lo aqui.
Meus cumprimentos a você, Ju, com saudações especiais a todos os nossos ouvintes daqui da TVAL e da Rádio Alesc.
Deputado, não gostaria de começar o nosso bate-papo sem antes tocar num assunto que o senhor vem levantando na tribuna do plenário recorrentemente, que é a questão do FIA, o Fundo de Apoio à Infância e à Adolescência. Nós estamos agora numa época estratégica para tocar novamente nesse assunto, que é o período de declaração do imposto de renda da pessoa física. A importância desse ato para quem está lá na ponta, para as crianças e para os adolescentes, no que diz respeito aos projetos que podem ser viabilizados a partir dessa doação.
Então, eu primeiramente devo enfatizar que o governo federal, no caso, não gosta de fazer investimento na área social. Tramita lá no Congresso Nacional, já há muito tempo, há mais de 10 anos, um projeto de lei que obriga a destinar 5% da arrecadação líquida do governo federal para as ações de assistência social, para atender a questão das mulheres, das crianças, dos adolescentes, dos idosos, tudo isso, enfim, atender essa grande demanda social que nós temos e que, infelizmente, nós temos ali uma grande boa vontade das pessoas, mas sempre demanda recursos. E esses recursos, quem pode, além da própria sociedade, que contribui um pouco, o maior volume de recursos teria que vir do governo, no caso, do governo federal, que detém o maior volume de arrecadação. Bom, mas enquanto isso não acontece, porque se fosse desejo do governo, de fato, permitir o investimento na área social, bastava aprovar aquela lei, se não quisesse 5, que fosse 3, que fosse 4. Bom, enquanto isso não acontece, foi aprovada uma lei que já é velha também, o Estatuto da Criança e Adolescente já tem mais de 20 anos, e que, tendo esse prazo todo, foi aprovada uma lei onde se permite às pessoas que pagam o imposto de renda, aquelas que declaram o imposto de renda na forma descritiva, não simplificada, as empresas que pagam sobre o lucro real, não o lucro presumido, esses podem contribuir com até 6% do imposto deles, podem destinar a esse fundo da infância e adolescente e dentro de aí, no caso, no Estatuto da Criança e Adolescente, prevê como esses recursos podem ser gastos. O que nós conseguimos, no caso, em 2011, que foi um movimento nacional liderado, inclusive, por Santa Catarina, na ocasião que eu era o secretário de Estado da Assistência Social. Nós conseguimos, junto ao governo federal, à Receita Federal, que as pessoas, na hora de fazer a declaração, por exemplo, agora, a partir do dia 1º de março até 29 de abril, as pessoas vão fazer a declaração e vão pagar o imposto de renda. Bom, é o imposto de renda do ano passado. Então, se alguém doou dinheiro, recurso para o FIA no ano passado, até 30 de dezembro, poderia ter doado 6% do imposto devido. Quem não fez isso, se abriu uma oportunidade somente nessa lei de isenção fiscal, só para o fundo da infância e do adolescente, que no caso se permite então destinar 3%. Assim, o Juca, você vai lá fazer o imposto de renda, calcula o teu imposto devido, digamos que fosse 100 mil. Importa quanto você já descontou na hora que você pagar o salário. Você pode destinar do 100, então, você pode te dar 3%. 3 mil destina para o FIA, E o restante você paga.
E é um dinheiro que vai para um fundo específico para ações nessa área, né,
e deputado? Você pode escolher qual é o FIA que você quer depositar. Se você mora na cidade de Florianópolis, eu quero depositar no FIA de Florianópolis.
Para canalizações para aquele município.
Naquele município. Mas também pode, digamos, preferir, não, eu vou depositar no FIA do Estado. Também bota no FIA do
e
Estado.
E fomentar qualquer ação em qualquer dos 295 municípios.
Isso, exatamente. A grande maioria dos municípios, foi um trabalho que nós também conseguimos já fazer, foi justamente fazer com que os municípios instituam no seu município o seu fundo da infância e adolescente, tem que ter um gestor, obrigatoriamente terá que ter um gestor, e que esse gestor vai se responsabilizar, então, pelo gasto, digamos, de todos os recursos que foram arrecadados. Então, nós temos aí tantas crianças, adolescentes, que poderíamos aplicar na, digamos, na arte, na cultura, no esporte, enfim, em diversos projetos, que cada cidade existe alguém com várias ações criativas e pode fazer esses investimentos. Só que a gente precisa colaborar. Então, fica aqui uma chamada, pelo menos aqui aos deputados, aos funcionários da Assembleia, aos funcionários do Estado, né? Aos juízes, aos promotores, aos profissionais liberais, a todo mundo que paga o imposto de renda. Agora, em vez de você pagar tudo para o Leão, 3%, doe lá para o seu, para o fundo da infância e adolescente do seu município. Isso vai fazer um bem danado lá para as crianças que muitas vezes precisam de valores pequenos para fazer projetos interessantes.
E esse é justamente o momento, né, deputado?
E esse é o momento.
Deputado, um outro assunto que o senhor vem tratando com muita frequência aqui na Assembleia Legislativa, por entender da importância disso para a comunidade, para a sociedade de uma forma geral, é a ampliação do serviço oferecido pela Defensoria Pública do Estado. E tramita aqui na Assembleia Legislativa uma proposta de emenda constitucional que o senhor apresentou no sentido de ampliar essa estrutura. Que ampliação é essa e a que ela vai se destinar?
Bom, mais ou menos assim, Juca, em Santa Catarina nós temos 111 comarcas, ou seja, existem 111 cidades que nós temos juízes, né? E é onde tem o juiz, então, onde tem a comarca, é um local onde as pessoas buscam os seus direitos. Um grande número de pessoas não tem como pagar o advogado para buscar aquele direito que é dele.
Por isso precisam da defensoria.
E aí precisa, então, do defensor. Infelizmente, atualmente, nós só temos em 25 regiões do Estado. Nós falta chegar de 25 a 111. E por isso nós fizemos um projeto de lei, até para atender uma exigência nacional já, que obriga os Estados a oferecerem a defensoria publicamente, a defensoria gratuitamente, às pessoas carentes, né? Então nós fizemos um projeto de lei, tramita agora nas comissões, para a gente criar um número de defensorias igual ao número de comarcas. Ou seja, falta bastante, mas existe uma grande vontade do governo do Estado de Santa Catarina, agora inclusive com a reformulação da lei do funcionário público, e esperamos que venha isso a simplificar, e aprovando a lei da Assembleia, o governo, um pouco da vontade dele, um pouco da exigência da lei, nós vamos fazer a implantação dessas defensorias em todas as cidades onde tivermos a comarca.
E aí nós teríamos novas estruturas nessas cidades que hoje não dispõem dessa estrutura e também defensores para poder atender diretamente a população.
Inclusive aumentar e melhorar o serviço, o número de defensores em algumas cidades, hoje em cidades maiores onde já tem a defensoria instalada, mas ainda é insuficiente para atender a demanda. Para ter uma ideia, digamos, quem está nos ouvindo, a defensoria pública, ela corresponderia ao SUS, digamos, na área da saúde, que, aliás, funciona mal, mas muito pior seria se não o tivéssemos, não é verdade? E por isso, então, que a defensoria vai fazer esse serviço justamente de dar a oportunidade para as pessoas mais carentes de terem acesso aos seus direitos em qualquer área, seja na questão da aposentadoria, questão da saúde, enfim, e cada um na sua questão, afinal, mas que teria acesso através da defensoria sem ter que pagar um advogado por insuficiência financeira.
O senhor fez agora um comparativo com o SUS. Gostaria de entrar nesse assunto, Sistema Único de Saúde. A gente tem aí uma série de desafios a serem vencidos, mais um dos que o senhor vem pontuando com bastante frequência aqui na Assembleia é a questão dos procedimentos eletivos. Para o telespectador de casa poder entender melhor, as cirurgias que são agendadas para serem realizadas nos hospitais do Estado. Nós tínhamos aí um esforço das autoridades e do governo de uma forma geral no sentido de estabelecer mutirões para reduzir essa fila, que era uma fila bastante grande até anos atrás. Mas tivemos alguns problemas nesse percalço, nesse percurso, melhor dizendo, que foi o não repasse dos recursos necessários pela União para o governo do Estado para dar sequência a esse projeto. E hoje a gente está numa situação, de novo, preocupante, deputado.
Pois é, então, é que o SUS é uma estrutura muito organizada, certamente das estruturas mais organizadas do mundo. Só que essa organização, de certa maneira, está, ou muitas vezes, prejudica o seu funcionamento. Assim, na estrutura do SUS, foi criado um modelo de cirurgia de mutirão, ou cirurgias eletivas, onde o governo federal entra com uma parte e o governo do estado com a outra, e essas cirurgias eletivas seriam para atender pedidos de pacientes que precisam de algum procedimento, sem ter que respeitar o teto do hospital, porque o SUS estabelece tetos para o hospital, limites para o município, né? E todas essas limitações acabam criando dificuldades para as pessoas poderem acessar ao serviço.
E nem sempre então, podem esperar, né?
E nem sempre podem esperar. Então, as emergências, todas as emergências, são atendidas em qualquer hospital, e o hospital é obrigado a atender, o profissional é obrigado a atender, até para não incorrer no crime da omissão de socorro, e o SUS paga como quiser, quando quiser. Agora, o procedimento eletivo, isso vai formando filas enormes em todas as especialidades, em cardiologia, em urologia, em ortopedia. Nós temos, se somarmos todas as pessoas, se a gente conseguisse botar as pessoas todas em filas esperando, dava ali uns 700, 800 quilômetros. Uma fila que atravessa o estado de Santa Catarina, de procedimentos eletivos. Nos últimos 3 anos, o governo federal criou esse programa de cirurgia eletiva e em parceria com o estado. O que aconteceu? O governo federal não pagou nada, não mandou nada. O governo federal, do estado, bancou a parte dele e do governo federal. Com isso custou 39 milhões de reais nesse período. Bom, mas o governo federal dizia no ano passado que ia pagar. Não pagava, mas dizia que ia pagar. Esse ano o que aconteceu? Agora disse que não vai pagar, que não vai ter mais. Bom, com isso, o estado ficou também meio que autorizado a reduzir o número de cirurgias de procedimentos eletivos. Ou seja, agora as pessoas são atendidas nas emergências dos hospitais e são encaminhados todos para uma grande fila que esperamos, já ouvi do Gavazzone, o secretário da Fazenda, dizer, olha, saúde e educação não vão ter corte. Então, eu espero, né, até eu acredito, né, que o governo do estado, e esperamos na melhoria da arrecadação, porque o recurso vem todo daí, evidentemente, né, para justamente conseguir o poder fazer e atender essa grande demanda em todas as especialidades dos procedimentos eletivos.
Deputado, rapidamente, para nós concluirmos, já que nosso tempo se esgota, o senhor também é o autor de um projeto que segue em tramitação na Casa, ainda nesse sentido, ainda com atenção à área da saúde, que isenta não só, mas também os hospitais do ICMS. É uma forma de ajudar nesse funcionamento que demanda dinheiro, demanda recursos e nem sempre tem.
Então, essa aí, a intenção justamente seria para atender os hospitais que muitas vezes buscam o recurso do Estado, mas não tem, o Estado não tem como atender por insuficiência financeira também. Então, o nosso projeto é não cobrar o ICMS dos hospitais, de tudo aquilo que o hospital compra. Então, infelizmente, digamos, se cobra muito de imposto, especialmente na área federal, mas esse imposto não está se revertendo em benefício no atendimento da educação, no atendimento da saúde, da segurança. A gente está reclamando da questão da saúde, mas nas demais áreas também existe uma deficiência grave, justamente pela falta de recursos.
E esse projeto é um projeto que vem
pelo menos
ajudar nesse sentido?
A intenção, pelo menos, é não cobrar o ICMS, os demais impostos, aí é outra instância, a instância federal, não cobrar o ICMS no sentido de ajudar um pouco os hospitais.
A gente vai continuar acompanhando a tramitação desse projeto até para informar os nossos telespectadores. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, deputado.
Eu que agradeço a oportunidade.
A você de casa, obrigado pela companhia. E não esqueça, para rever este e outros programas, basta acessar o site da Assembleia Legislativa. Por hoje é só. Até uma próxima.
Você acompanhou o programa Fala Deputado, uma produção da TVAL em parceria com a rádio AL Online. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.